Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Poder da Geografia e o Futuro do Nosso Mundo em 10 Mapas é uma obra de divulgação geopolítica em que o jornalista britânico Tim Marshall examina como características físicas. Rotas, fronteiras, recursos e posições regionais condicionam a política internacional. Publicado no Brasil pela Zahar, o livro funciona como continuação temática de Prisioneiros da Geografia, mas pode ser lido de forma independente, em vez de retomar apenas os grandes polos tradicionais de poder. Marshall dirige atenção a países e zonas cuja importância tende a crescer ou gerar tensões relevantes no século XXI. Os 10 recortes incluem Austrália, Irã, Arábia Saudita, Reino Unido, Grécia, Turquia, Sahel, Etiópia, Espanha e Espaço Sideral. A tese central não é que a geografia determine mecanicamente o destino das sociedades. Ela estabelece limites, oportunidades e custos estratégicos que governos precisam administrar, ao combinar contexto histórico, economia, segurança e disputas contemporâneas. O autor oferece uma introdução acessível às pressões territoriais por trás de decisões políticas aparentemente distantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a geografia como condicionante, e não como destino inevitável, o princípio organizador do livro é que montanhas, desertos, mares, rios, gargalos marítimos e distâncias não comandam sozinhos a ação dos estados, mas reduzem ou ampliam o conjunto de escolhas plausíveis de seus dirigentes. Essa distinção é importante para evitar um determinismo geográfico simplista. Um país pode compensar vulnerabilidades por alianças, infraestrutura, tecnologia, força militar ou comércio, porém tais soluções têm custos e limites. A posição insular da Austrália, por exemplo, favorece sua segurança imediata, mas também a torna dependente de rotas títimas e atenta à projeção chinesa no Indo-Pacífico. No Oriente Médio, a distribuição territorial de recursos, a escassez de água e as passagens marítimas ajudam a explicar por que rivalidades locais assumem dimensão internacional. Marshall usa o mapa como instrumento de raciocínio, ele convida o leitor a observar onde estão as barreiras, os acessos e os vizinhos antes de interpretar discursos oficiais ou decisões diplomáticas. O ganho analítico desse método é mostrar que uma crise não nasce apenas de líderes ou ideologias. Ela se desenvolve em espaços materiais que influenciam defesa, abastecimento, integração econômica e percepção de ameaça. A geografia, portanto, não elimina a responsabilidade política, mas explica por que certas prioridades reaparecem ao longo do tempo. Em segundo lugar, potências intermediárias e regiões antes tratadas como periféricas. Um traço distintivo de O Poder da Geografia é deslocar o foco das superpotências para atores e regiões que podem reorganizar equilíbrios maiores: Austrália, Grécia, Turquia. Espanha e Etiópia não têm o mesmo peso global de Estados Unidos ou China, mas ocupam posições capazes de afetar alianças, migrações, comércio, segurança energética ou conflitos regionais. A escolha revela que o poder internacional não está distribuído apenas entre poucos centros hegemônicos. A Turquia, situada entre Europa, Oriente Médio, Cáucaso e Mediterrâneo, ilustra como localização pode criar simultaneamente influência e exposição a riscos. A Grécia aparece vinculada às tensões do Mediterrâneo Oriental e à proximidade com rotas marítimas e disputas históricas. A Austrália é analisada a partir de seu papel em um Indo-Pacífico marcado pela ascensão chinesa e pela necessidade de cooperação com parceiros externos. Já a Etiópia importa não só por sua dimensão e diversidade interna, mas pela conexão com o chifre da África e com recursos hídricos que têm efeitos além de suas fronteiras. Ao priorizar esses casos, Marshall argumenta que áreas consideradas secundárias podem se tornar decisivas quando rivalidades entre grandes potências se intensificam. O leitor aprende a procurar os nexos entre localização regional e efeitos globais, sem pressupor que apenas os países mais ricos definem a agenda mundial. Em terceiro lugar, água, energia e rotas marítimas como fontes de pressão estratégica, o livro mostra que recursos e circulação são inseparáveis da geografia política. Petróleo e gás ajudam a explicar a centralidade persistente da Arábia Saudita e do Golfo, mas Marshall também chama atenção para fatores menos visíveis, como água, alimentos, portos e corredores de transporte. A riqueza energética pode financiar influência e proteção militar, porém não resolve automaticamente fragilidades relacionadas à dependência de exportações, à segurança das instalações e à instabilidade regional, no caso do Irã. Sua posição entre o Golfo, a Ásia Central e o entorno do Cáucaso contribui para sua relevância estratégica. Enquanto o Estreito de Hormuz evidencia como uma passagem estreita pode afetar mercados muito além da região. A análise do Sahel reforça outra dimensão clima árido. Fronteiras extensas e instituições frágeis dificultam controle territorial, aprofundando desafios de segurança e desenvolvimento. Na Etiópia e no Nordeste da África, a questão hídrica demonstra que rios não são apenas elementos naturais, mas objetos de negociação, cooperação e disputa entre estados. Marshall não apresenta recursos como causa única de guerras ou alianças. Seu argumento é mais preciso: recursos só se tornam poder quando podem ser produzidos, transportados, protegidos e convertidos em capacidade política. Por isso, mapas de mares, estreitos, desertos e bacias hidrográficas ajudam a compreender por que logística e acesso continuam vitais em uma economia globalizada. Em quarto lugar, fronteiras históricas, identidades nacionais e vulnerabilidades internas, além de examinar relações entre estados. Marshall destaca que a geografia molda problemas internos que podem limitar a projeção externa de um país. Fronteiras nacionais frequentemente reúnem comunidades com identidades, memórias históricas e interesses econômicos distintos. Quando esses contrastes coincidem com desigualdade regional, separação física ou disputa sobre autonomia, a coesão do Estado se torna uma questão geopolítica. A Espanha é um caso útil para observar como identidades territoriais e tensões entre centro e periferia podem influenciar a política nacional, sem que isso implique um resultado inevitável de fragmentação. O Reino Unido, por sua vez, é abordado à luz de sua condição insular, de suas ligações econômicas com a Europa e de suas próprias tensões constitutivas. Esses exemplos ampliam a noção de geopolítica, ela não se reduz a tanques, tratados e fronteiras externas, pois inclui a capacidade de um governo manter legitimidade e integração em seu território. O livro também sugere cautela diante de explicações puramente culturais. Identidades importam, mas ganham força política em circunstâncias específicas, relacionadas a instituições, distribuição de riqueza, acessibilidade e história. A cartografia ajuda a visualizar tais circunstâncias, mas não substitui a análise social e política. Essa abordagem torna a obra especialmente útil para entender por que disputas domésticas podem produzir efeitos em alianças, comércio, movimentos migratórios e estabilidade regional. Por último, o espaço sideral como nova extensão da competição geopolítica, ao incluir o espaço sideral entre seus 10 mapas. Marshall amplia a ideia de território estratégico sem abandonar sua tese central. Satélites são essenciais para comunicações, navegação, observação meteorológica, transações financeiras e operações militares. Dessa forma, a infraestrutura orbital se tornou parte concreta do funcionamento econômico e da segurança dos estados, mesmo que esteja distante da experiência cotidiana da maioria das pessoas. O ponto não é tratar o espaço como uma fronteira separada da política terrestre. Ao contrário, a competição espacial reflete rivalidades, capacidades tecnológicas e assimetrias de poder existentes na Terra, países capazes de lançar, proteger e operar sistemas espaciais desfrutam de vantagens informacionais e operacionais, enquanto os demais tendem a depender de infraestruturas alheias. O capítulo também evidencia um limite das categorias geográficas tradicionais: oceanos, montanhas e desertos continuam relevantes, mas redes, órbitas e satélites passaram a conectar territórios de novas maneiras. Isso não torna o mapa físico obsoleto. Bases de lançamento, centros industriais, estações terrestres, cadeias de suprimento e recursos financeiros permanecem localizados em lugares específicos. A discussão é valiosa porque corrige duas ilusões opostas: a de que tecnologia anulou a geografia e a de que conflitos futuros serão idênticos aos do passado. Marshall propõe que a disputa por poder se adapta a novos domínios, preservando a importância de acesso, controle, distância e vulnerabilidade. Em conclusão, o poder da geografia é indicado para leitores que desejam uma porta de entrada clara para a geopolítica contemporânea, especialmente estudantes. Profissionais de relações internacionais, jornalismo, defesa, comércio exterior e pessoas interessadas em interpretar notícias globais com mais contexto. Também serve a quem leu Prisioneiros da Geografia e busca ampliar o repertório para áreas menos centrais no debate público, mas estrategicamente relevantes. Seu principal benefício intelectual está em treinar uma pergunta simples e produtiva: quais condições territoriais, materiais e históricas tornam determinada decisão mais provável, custosa ou arriscada? Essa pergunta não substitui a análise de ideologias, líderes, instituições e economia, mas impede que esses fatores sejam avaliados fora do espaço onde operam, em termos práticos. A leitura ajuda a identificar a importância de estreitos marítimos, recursos hídricos, fronteiras vulneráveis, posições insulares e redes de infraestrutura em crises internacionais. O livro se destaca, entre obras introdutórias do gênero, pela seleção de casos que vai além das superpotências mais previsíveis e pela inclusão do espaço sideral como domínio estratégico. A linguagem jornalística favorece fluidez e visão panorâmica. Embora leitores que procurem discussão acadêmica extensa ou análise técnica aprofundada de cada país precisem complementá-lo com estudos especializados. Sua força está na síntese mapas e contexto histórico. São usados para conectar problemas locais às transformações de uma ordem mundial mais competitiva e instável. Se você quiser apoiar Tim Marshall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!